Eu passo a palavra ao padre Paulo Ricardo. Por favor, padre Paulo, com a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, senador Capiberibe. Que saúdo. Saudando a ele, saúdo todos os senadores, especialmente o senador Paim, Magno Malta, que nos agraciaram com o convite de estar aqui, e a todos os componentes da mesa. Gostaria de aqui pedir a que vocês abstraíssem a batina de quem vos fala. Eu estou aqui como um cidadão brasileiro, estou aqui não para ler catecismo, não para ler a Bíblia, mas para argumentar racionalmente, como todos nós, seres humanos racionais e cidadãos, temos o direito de argumentar, né, pelo bem e pelo futuro do nosso país. Muito bem. Como dizia Hilaire Belloc, os livros que mudaram a humanidade, eles geralmente não são muito conhecidos, pelo menos não fizeram grande sucesso, né, editorial, pelo menos a grande maioria dos livros. Há exceções, como a Bíblia, por exemplo, mas a maior parte dos livros que mudaram a nossa vida não são conhecidos pelo grande público. Eu gostaria de acrescentar aqui algumas notas de rodapé para a gente entender o que é que está acontecendo com o mundo. Porque o mundo, até a década de 60, era um mundo totalmente contrário ao aborto. De repente, na década de 60, eclode, né, essa vontade de legalizar o aborto. Por que é que isso aconteceu? Isso aconteceu por acaso, né? Como colocava a doutora Sônia Correia, é por acaso uma questão de mudança histórica, né? Simplesmente a história amadureceu. Antes nós éramos, tínhamos a menoridade, as mulheres não eram cidadãs, agora são cidadãs, então pronto, todo mundo acordou, agora se pode realizar o aborto. Na realidade, nós estamos diante de uma coisa chamada engenharia social. E eu afirmo, e como quem afirma tem o ônus de provar isso, não é? Eu gostaria aqui de fazer um sincero convite a todas as feministas que estão aqui presentes e as pessoas que defendem um aborto, não é, que analisassem os fatos. Porque eu temo que vocês estejam sendo manipuladas. Temo. E não somente temo, como acho que talvez tenho certeza. E seria bom até que vocês, considerando esses fatos, passassem para o nosso lado. E digo isso porque, no dia 5 de maio, esteve aqui nessa comissão a Isabela Mantovani, que mostrou na sua palestra, claramente, todas as estatísticas com relação ao aborto. Ou seja, quantos abortos realmente acontecem no país. Ou seja, por ano, se estima cerca de 100 mil abortos. Sem alarmismos estatísticos. A própria doutora Débora Diniz fez uma pesquisa aclamada mundialmente, ela recebeu um prêmio por essa pesquisa de 2010, da OPAS, onde nessa pesquisa ela nos deu, a nós que somos pró-vida, um dado extraordinário e importantíssimo para que nós pudéssemos calcular o número de abortos, que nós não sabíamos ainda. Mas agradecemos essa pesquisa científica, onde ela chegou à conclusão que, para cada 2 abortos, existe um procedimento com internação, um procedimento clínico, ou seja, alguém, cada 2 abortos, a mulher procura o sistema de saúde. Ora, então, olhando para os dados do SUS, nos falam claramente o número de curetagens. Nós fomos fazer uma avaliação dos médicos que nós conhecemos, porque, graças a Deus, os Providas têm uma grande atuação também nos hospitais. E chegamos à conclusão de que, dessas curetagens, cerca de 1/4 dessas curetagens são por aborto provocado e 3/4 são por aborto natural. Então, chegamos ao número de 100 mil abortos por ano, e caindo, porque o número de curetagens tem diminuído cerca de 10% por ano, o que acompanha a pesquisa de opinião, né, popular, que de fato a aprovação do aborto no Brasil tem caído, né, vertiginosamente. Agora, é importante a gente entender isso, e é importante a gente entender, me desculpe, doutora Débora, que com 12 semanas não se trata de embrião, cientificamente é feto, e esse feto já tem cabeça, membros, tronco, órgãos, plenamente desenvolvido, e não é uma bola de sangue. Não é uma bola de sangue, não é? Mas trata-se de um ser humano, com toda clareza. Qualquer um que estude o desenvolvimento de um ser humano no útero consegue enxergar isso. Agora, por que é que eu disse que isso daqui é manipulação das fundações? Não é? Esteve aqui a Fernanda Tactani, no dia 28 de maio, e falou claramente da estratégia das fundações, Fundação Forte e as outras fundações, com relação a essa questão da aprovação do aborto. Isto é fato, não é hipótese. As fundações estão nos manipulando. E são fundações internacionais que não estão aqui no Brasil, que estão decidindo e manipulando o futuro do nosso país. Ora, isto aqui é muito claro. As pessoas quiserem ler tanto a conferência da Isabela Mantovani como da Fernanda Tactani, vão encontrar no meu site, estão lá todos esses documentos que eu vou citar aqui, estão lá no meu site. Né? Então, por quê? Porque eu tenho que afirmar, eu tenho que mostrar, né? Então, vamos mostrar os documentos. Então, o documento que eu gostaria de citar aqui, é o documento número 6, que está lá no meu site agora, é um documento, um relatório da Fundação Ford, onde a Fundação Ford, como réu confesso, diz com toda clareza, é a Fundação Ford dizendo, não sou eu dizendo, não é o Papa dizendo, não é um pastor dizendo, é a Fundação Ford, ela mesma dizendo que, na década de 50 e de 60, a preocupação deles com o crescimento populacional fez com que eles investissem em aborto. Vou encontrar isso na página 2, que está lá. Investiu em aborto, mas investiu no lugar errado, porque investiu em questões médicas. Acontece o seguinte, que as próprias fundações também andaram desenvolvendo o estudo da sociologia e da antropologia, né? Através do fundo memorial Laura Spellman, que é ligado à Fundação Rockefeller, que é Laura Spellman Rockefeller. E, através do estudo sociológico, eles chegaram à conclusão, né, de que não adianta investir na questão médica, tem que se investir na questão de sociologia. E por quê? Porque a sociologia, a partir do senhor Durkheim, né, ela passou a ser um estudo daqueles mecanismos de punição e de recompensa que fazem com que os indivíduos se comportem na sociedade. Então, sociólogos começaram a achar que é através desse sistema de recompensas, não é, e de punições que as pessoas são manipuladas. Então, para esses sociólogos, principalmente o senhor Kingsley Davis, que foi professor da Adrienne Germain, que foi quem trouxe tudo isso para dentro da Fundação Ford, e da Rockefeller, do Conselho Populacional, bom, através desses sociólogos eles chegaram à conclusão, não adianta. O indivíduo ele não escolhe como ele se comporta. É a sociedade, é a estrutura da sociedade que modela o comportamento do indivíduo. Então, vamos mudar a sociedade. Então, a própria Fundação Ford diz nesse relatório deles claramente como eles começaram a investir e focalizar para mudar o comportamento das pessoas. Né? Então, trata-se de verdadeira manipulação e engenharia social. Ou seja, nós estamos sendo feitos de bobos por essas fundações. Por quê? Porque eles dizem que a sociedade estrutura o comportamento das pessoas e que nós somos vítimas. Nós temos que aceitar o que a sociedade na sua estrutura nos impõe. Exceto eles, né? Exceto eles, que são os iluminados, os maravilhosos, e eles sabem o que é bom para nós. Nós estamos todos relegados à menor idade e não temos o direito de saber o que é bom para nós. São as fundações que vão nos dizer. Então, a democracia brasileira não vale nada. Nós temos que agora aceitar o que as fundações nos dizem. Ora, meus caríssimos, de fato, como algumas das nossas palestrantes aqui disseram, de fato, trata-se de olhar para o que querem as minorias. Mas não são as minorias das periferias da cidade. Trata-se realmente de minorias. Mas o nome dessa minoria talvez receberia um nome melhor se nós a chamássemos de elite globalista. É uma minoria minúscula que está comandando. Então, os documentos estão aí. Eu estou afirmando, está documentado. Quem quiser olhar, ler, por favor, depois o livro do Christian Smith, The Sacred Project of American Sociology. Ele mostra claramente, né, que a finalidade da sociologia é organizar a felicidade, mudando os mecanismos sociais, é que nós destruiremos o mal. Esse é o método eficiente, diz ele, e não as piedosas exortações dos líderes religiosos. Nós temos que mudar o mecanismo social, tem que mudar a estrutura da família, tem que mudar a necessidade, essa coisa de complementariedade entre homem e mulher, tem que mudar tudo isso. E isso tudo foi dito com toda clareza num artigo importantíssimo de Kinsey Davis, que foi publicado em 1967. Né? Vocês vão encontrar esse artigo também no meu site, onde está lá escrito Política Populacional. Os programas atuais terão sucesso? E ele diz claramente, e foi isso que abriu os olhos das fundações, parem de investir em médicos, vocês têm que investir em sociólogos, para que os sociólogos mudem. E aí, esses sociólogos vieram também, foram investidos aqui no Brasil. A MacArthur investiu, foi ela no rodízio das fundações, foi a ela que coube o Brasil. E vocês podem ler no meu site lá o documento da própria Fundação MacArthur, documento número 7, Lessons Learned, onde ela faz um relatório dos 10 anos de atuação de 1990 a 2002. E a Fundação MacArthur fala com toda clareza, inclusive nomeia nesse documento inúmeras pessoas que receberam bolsa da MacArthur para estudar antropologia, sociologia, aqui no nosso país. Ora, nós estamos, então, sendo manipulados. Esse é o nome. E seria importante que os nossos legisladores se dessem conta que a coisa aqui é o seguinte: quem está realizando esta revolução social não são nem as igrejas, nem as famílias, nem os próprios governantes. É um pequeno grupo da elite globalista que está fazendo tudo isso. E, para finalizar, a própria fundadora das católicas pelo direito de decidir, Frances Kissling, ela se pergunta, e nessa longa entrevista que ela deu sobre a vida dela, está lá também no meu site o documento, ela se pergunta, eu sempre perguntei para essas fundações, mas será que nós estamos sendo manipulados? Eu perguntava para eles, mas escuta, e se por acaso parar o crescimento populacional? Vocês vão parar de investir no direito das mulheres? E eles nunca responderam, eles sempre responderam com uma evasiva. Isso, Frances Kissling, fundadora das católicas pelo direito de decidir. E ela ficou nessa dúvida, será que nós estamos sendo manipuladas? Pois bem, eu gostaria de responder à senhora Kissling. Vocês estão sendo manipuladas. Basta ler os relatórios das fundações internacionais. Eu não estou citando catecismo, eu não estou citando Bíblia, eu estou citando documentos públicos e notórios, e não me venham com esse nhenhenhê de laicidade do Estado, porque isso é maracutaia.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Entusiasmo, né? Uma torcida entusiasmada. Muito obrigado a todos, obrigado pelo aplauso. Bom, dando sequência, eu gostaria de abrir a palavra para todos, né? Mas não vai ser possível, então nós vamos ter que estabelecer aqui um critério. para poder depois de concluir a mesa, porque os convidados não podem ficar aqui, né, sem se manifestar. Né? Os convidados estão aqui na mesa, tem algumas instituições representadas aqui, e que logo em seguida nós vamos dar a palavra, mas eu quero esgotar aqui, nós temos dois apenas, não é? E gostaria de passar a palavra à professora Márcia Tibúria, do mesmo jeito que o padre Paulo não representa aqui o Papa, eu imagino que não, não é? A professora Márcia não representa a Universidade Mackenzie. Está esclarecido, deputado? Tá. Deputado. Eu vou esgotar aqui. Eu já lhe oportunizei uma vez. Eu vou esgotar a mesa de convidados.
Eu gostaria de usar da palavra, por gentileza,
Vossa Excelência,
antes da fala da professora Márcia.
Não, Vossa Excelência vai ter paciência, mas agora a palavra com a professora Márcia.
Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer, com toda a gentileza de Vossa Excelência, que a educadora Márcia, com todo o respeito, como educadora, não fala no nome da instituição Mackenzie.
É o presidente da comissão,
Que ela está expressando.
Está esclarecido.
Vai. Obrigada.
Vamos descontar o seu tempo, pode ficar tranquilo.
Obrigada.
Ah, não, vai descontar o tempo.
Bom dia. Obrigada, senador João Capiberibe. Eu, só para deixar tranquilo o deputado, de fato, eu sou professora da Universidade de Mackenzie, e como eu viajo o Brasil todo e sempre levo o nome da universidade à qual eu sou filiada comigo, eu não vi que houvesse nenhum problema. Imagino, não sei qual é a posição da universidade, mas imagino que muitas pessoas como eu, que são defensoras da legalização do aborto, trabalhem nessa universidade. De qualquer maneira, não tenho nenhuma relação de credo, nem com o catolicismo, nem com o protestantismo, nem com o presbiterianismo. Eu não me lembro nem sequer de ter entrado numa igreja presbiteriana, com todo respeito. Se algum dia eu puder entrar e assistir um culto, eu vou com o maior prazer. Mas o deputado está muito preocupado, então eu gostaria de tranquilizá-lo. Fique tranquilo. Imagina, eu que agradeço. Bom, gostaria de iniciar essa exposição fazendo um pedido de cuidadosa reflexão conjunta e de generosidade em relação ao tema do aborto. Sabemos que disputas conceituais são disputas políticas e ideias movem o mundo. A crítica de certas ideias evita a mistificação, o preconceito e a má-fé que atrapalham uma visão mais razoável das questões que nos tocam, no caso, nesse momento, o tema do aborto. Por isso, meu objetivo prático com o que digo a seguir, além de evitar discursos que sigam em direção falaciosa, é construir uma visão mais razoável do problema da legalidade e da ilegalidade do aborto em nosso país, chamando para um diálogo real que envolva todos os implicados, ou seja, a sociedade e seus representantes. Há fatores político-econômicos em jogo em torno dos quais riscamos, com o giz da demagogia, um círculo cínico em torno do problema do aborto. Julgamentos morais cruéis contra mulheres transformam o aborto em metáfora do mal, fazendo funcionar uma máquina destrutiva do reconhecimento do lugar das mulheres, de sua alteridade, da autonomia sobre suas vidas e corpos, e uma máquina que funciona contra o desejo e as necessidades das mulheres quando se trata de gestação, maternidade, saúde emocional, física e social. O direito de decidir é a nossa questão, porque, de fato, já decidimos. Decidimos todos os dias há milênios. Meu interesse é, portanto, contribuir para que se devolva às mulheres a discussão e a decisão sobre a questão do aborto, decisão que se toma todos os dias quando se fica grávida e se é obrigada a optar pelo aborto em condições clandestinas, ilegais e fisicamente inseguras. Gostaria, assim, de desenvolver dois aspectos para contribuir na fundamentação da legalização do aborto entre nós. A primeira diz respeito ao que eu chamei de círculo cínico. A questão do aborto está enredada no que podemos chamar de círculo cínico da estrutura social machista. Ele se compõe de um enganador e um enganado que aceita a sua posição de otário. A principal característica desse círculo é uma espécie de acordo de fingimento em que uns fingem não abortar enquanto outros falam contra o aborto. Todos sabemos que mulheres de todas as classes sociais, idades e, inclusive, credos fazem aborto. E muitas fingem não fazer, pois o ônus da verdade é muitas vezes impagável. Homens e mulheres fazem parte do círculo cínico, sempre falando na posição de articuladores da verdade sobre o aborto. O grito da indignação moral é a verdade ética e metafísica que se deve sustentar de maneira espetacular. As instituições conservadoras garantem, por meio dele, o que podemos chamar de lucro moral por meio do discurso contra o aborto. Além disso, a função do cinismo machista é sustentar a alienação das mulheres sobre seu próprio corpo. Evita-se promover a reflexão sobre o tema do aborto, impedindo que mulheres se tornem sujeitos de sua decisão. Mas as mulheres abortam. As que falam, afirmando que fizeram aborto ou lutando por sua abertura, negam a verdade cínica e são sumariamente tratadas como imorais. Perdem, portanto, a mais-valia moral altamente alienada e antipolítica, que também sustenta o círculo cínico do machismo estrutural. Diante disso, resta-nos o pseudo-debate. Ele visa descartar a voz, a necessidade e o desejo das mulheres e, por fim, levá-las, já que são as mulheres pobres que mais precisam da legalização, à morte. Fácil criminalizá-las, fácil matá-las, fácil para o Estado não se responsabilizar por essa pena de morte contra mulheres pobres. Ora, vítimas do aborto como metáfora do mal, aborto que elas devem assumir como tabu, as mulheres são elas mesmas abortadas pelo cinismo discursivo. Aborta-se as mulheres para que elas não abortem. Eis o lema subterrâneo do discurso do cinismo machista ao qual estamos enredadas. Isso posto, passo a uma classificação das falácias envolvidas no discurso cínico da dominação masculina. Falácias são ideias prontas, verdades inquestionáveis, que têm um sentido aparente, mas não se sustentam quando questionadas. Por que as pessoas usam falácias? Porque assim podem vencer um debate sem precisar ter razão. Quem sabe usá-las consegue manipular argumentos, mascarando de argumentos justamente opiniões falsas. Quem não as conhece, repete argumentos falsos sem questioná-los.